painel, alguma vez que a têm no programa, e gostava de dizer-vos que, para que tenhamos um pouco mais de tempo para debater, porque acho que é isso que a todos nos interessa, eu vou pedir à Ana Rezende, ao David Pereira, à André Lipolina, ao João Afonso Antes, à Inês e ao João de Almeida, que iniciem a sessão ao contrário do que estava previsto. Portanto, vamos começar pelas intervenções das escolas, depois o deputado Vitalino Canas e o Bruno Reis farão um comentário breve, e teremos assim, antes do encerramento formal que será feito pelo representante do Centro Nacional de Cultura, que foi um parceiro muito importante neste nosso projeto e pelo diretor do Instituto, algum tempo, espero eu, para debate, antes que os horários dos comboios e dos expressos façam esvaziar a sala. Portanto, eu pedia aos alunos que eu intervi nesta ação que o façam de seguida, pela ordem que está no programa. Portanto, começamos com a Ana Rezende, respeitando a ordem que está.
Começo já por saudar os membros da mesa, os alunos e professores, e também todos os restantes elementos. E agradecer o convite feito à nossa escola, da qual eu sou representante. Passo desde já a ler o texto elaborado pela nossa escola, sem mais demoras. O grande objetivo da humanidade, preferido por inúmeros filósofos, sociólogos e economistas como sendo o fundamento da vida em comunidade, encontra-se cada vez mais distante de ser concretizado. A igualdade social. É, portanto, de extrema importância extinguir ou atenuar as assimetrias existentes entre os diversos países, especialmente entre países africanos e o restante mundo. No nosso tema, luta contra a pobreza e ajuda ao desenvolvimento, procuramos identificar as principais lacunas dos países pouco desenvolvidos e extrema pobreza, e encontrar estratégias viáveis para que, numa perspectiva realista, seja possível resolver alguns problemas de caráter mais urgente que carecem de soluções eficazes e conjunturais. Devido aos inúmeros dilemas destes países, torna-se fundamental a hierarquização destes por ordem de prioridades. Sendo assim, a saúde precária e a fome necessitam de uma solução imediata e de apresentar resultados visíveis a curto prazo. Em virtude disso, mais condições habitacionais, exploração laboral, exploração de menores, o tráfico humano, a inexistência de meios de controle e fiscalização e a educação ficam relegados para o segundo plano. Apesar da sua grande importância, não serviriam de muito sem a existência de um quadro demográfico positivo, que só se torna possível através das melhorias significativas no acesso à saúde, à alimentação, à água potável e ao saneamento básico, ou seja, através da satisfação das necessidades básicas. Na saúde, facilmente se detecta a falta de assistência médica, a inexistência de infraestruturas e de meios de tratamento, como medicamentos. A fome é uma terrível consequência da escassez parcial e, por vezes, total de alimentos. A ausência de segurança e de meios de controle e fiscalização traduzem-se no tráfico de pessoas, nomeadamente menores, na exploração dos mesmos, na falta de remuneração laboral, assim como nas condições precárias em que trabalha uma proporção muito significativa da população. Na educação, são ainda mais visíveis a ausência de instituições, de formação de jovens e de profissionais. Urge, então, a necessidade de investir na educação, de forma a desenvolver estes países. Pretendemos, por estes motivos, apresentar algumas propostas que, no nosso parecer, iriam atenuar as lacunas existentes. Temos noção do quão complexo é a concretização das nossas propostas. Contudo, acreditamos que, através de um esforço à escala mundial, todas as nossas propostas sejam suscetíveis de ser concretizadas. O reforço das campanhas de solidariedade, a ajuda das organizações não-governamentais, assim como a ajuda dos respectivos governos, seria um primeiro passo para que se satisfizessem as necessidades básicas, nomeadamente a existência de alimentos básicos e de alguns medicamentos. Em segundo lugar, propunhamos a criação de infraestruturas como escolas e hospitais. Obviamente, estas instituições pressupõem a existência de pessoas especializadas que incorporem assistência nas respectivas instituições, isto é, a integração de médicos e auxiliares nos hospitais e professores nas escolas. Por último, com caráter fundamental, a educação. Esta é, possivelmente, uma das missões de realização mais difícil, Isto porque a educação só é passível de ser instaurada com sucesso quando se ultrapassam obstáculos intrínsecos à mesma. A exploração laboral, especialmente a de menores, catalisa uma elevada percentagem de jovens que carecem de formação escolar e não de armas. A exploração poderia ser extinta através da criação de um corpo de intervenção e dos respectivos meios de coação que o garantissem. Este corpo de intervenção policial iria assegurar, igualmente, a inexistência de tráfico humano, a fiscalização das condições laborais, essencialmente a integração das crianças trabalhadoras nos ambientes escolares. Algumas destas propostas terão de ser solucionadas a longo prazo, com esforço árduo, procedendo assim à construção de um sonho de um mundo onde os direitos fundamentais sejam conhecidos e respeitados por todos, incluindo pelos países desenvolvidos. Obrigada.
Eu dava agora a palavra ao David Pereira, da Escola Secundária Jaime Muniz.
Muito boa tarde, eu sou o David Pereira, venho da Escola Secundária Jaime Muniz, juntamente com o meu grupo. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de saudar os membros da mesa, os caríssimos colegas, e agradecer ao Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais pelo convite feito à nossa escola e por todos os esforços mobilizados para que permitiram a nossa presença aqui. Portanto, gostaria de começar pela reflexão propriamente dita. Como já devem saber, portanto, vou falar-vos sobre a temática do ambiente e da energia. Isto porque, desde já, somos um grupo que se preocupa com as questões globais e, sobretudo, que são inadiáveis. Daí termos escolhido este tema para reflexão. E porque os problemas ambientais dispensam, portanto, apresentações, portanto, todos nós estamos familiarizados com a problemática do aquecimento global, da poluição, e certamente, até porque isto está incluído nos programas escolares, portanto, estamos sensibilizados para os vários problemas que se nos deparam, e, portanto, penso que, e, portanto, já ultrapassámos a fase da constatação dos problemas, agora sim necessitamos de passar à ação. E por isso gostaria de iniciar a reflexão propriamente dita, portanto, das medidas, portanto, aquilo que propomos como medidas de ação por parte da União Europeia. Portanto, a União Europeia representa a maior potência comercial do mundo, a segunda maior economia mundial e um importante bloco político. E por isso tem responsabilidades relativamente aos problemas que afetam a humanidade no seu todo e que exigem soluções urgentes. Caso não corresponda a essas responsabilidades, perde, na nossa perspectiva, o fundamento. E essas responsabilidades, logicamente, que se estendem à dimensão da política ambiental. Embora, portanto, todos nós, tínhamos, muitos de nós tínhamos consciência, se calhar, portanto, dos problemas com que nos deparamos em relação portanto, ao aquecimento global, e gostaria de dizer que irei focar sobretudo esta reflexão na temática do aquecimento global, porque é aquela que consideramos mais grave, portanto, do ponto de vista do ambiente. E a verdade é que, embora já estejam mais do que estudados as consequências nefastas da poluição e, neste caso, do aquecimento global, a consciência ambiental não se pode dizer que é algo que está verdadeiramente portanto, difundida, tanto na população jovem como ao nível das próprias políticas, portanto, da própria União Europeia. E, portanto, penso que, e isto também na sequência da política externa, penso que o que é necessário, fundamental, é que a consciência ambiental seja elevada ao estatuto de que outros valores, como a democracia, têm na própria União, portanto, ao nível portanto, da escala de valores da União Europeia. Isto porque, como já vimos, o alargamento da União é a principal ferramenta de exportação de valores positivos da União para, portanto, além fronteiras e, portanto, uma forma de atuação da União Europeia no mundo. E, portanto, se conseguirmos fazer com que a consciência ambiental, o respeito pelo ambiente, seja elevado a um valor fundamental, portanto, princípio da União, e se, portanto, forçarmos, ou neste caso, portanto, ao nível, portanto, numa perspectiva de adesão, se esses valores tiverem de ser correspondidos por parte dos potenciais aderentes, isso é sem dúvida, portanto, uma política em favor do ambiente. Por outro lado, A verdade é que várias das políticas que são portanto, tomadas, várias das medidas, são medidas pouco eficazes. Na prática, acabam por não ter resultados visíveis. Portanto, são meras diretivas que depois acabam por ser facilmente contornáveis. No entanto, gostaria de fazer referência aqui a uma medida que foi tomada recentemente, nomeadamente o estabelecimento de quotas para as empresas ao nível das emissões de CO2. Basicamente, as empresas portanto, têm um limite de CO2 a emitir, portanto, que podem emitir, e se portanto, não ultrapassarem, não esgotarem essa quota, podem vender o excedente a outras empresas que, se ultrapassassem esse valor, deveriam pagar portanto, pesadas coimas. E, portanto, eu penso que... E esta é uma medida portanto, que teve eficácia, portanto, teve sucesso, e isto vem apontar para um aspecto muito importante, que é que tipo de medidas é que são eficazes. O que é que se verifica neste tipo de medidas? É que, pelo facto de porem em jogo fatores económicos, portanto, fatores financeiros, portanto, vêm fornecer a motivação suficiente às empresas e aos governos para... portanto, para atuarem em prol do ambiente e, portanto, daí que penso que as políticas nesse sentido, portanto, políticas do ponto de vista ambiental, se deveriam centrar sobretudo neste aspecto, portanto, de pôr em jogo fatores económicos ou financeiros. Por outro lado, verificamos que a União Europeia, enquanto um global player no xadrez político internacional, tem participado na elaboração de tratados, dos quais destaco o protocolo de Quioto, que, portanto, tem como objetivo minimizar os impactos ambientais da ação humana. No entanto, a verdade é que, embora tenha sido, portanto, tenha tido uma percentagem de sucesso, isto referindo-me ao protocolo de Quioto, não conseguiu a adesão de grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, e também da China, que rechaçaram totalmente este acordo. Isto o que é que vem demonstrar acerca da atuação da União Europeia? É exatamente o não aproveitamento do seu posicionamento geopolítico, exatamente o não aproveitamento do seu posicionamento enquanto poder, portanto, do seu poder económico e do seu poder político, exatamente o seu maior bloco político a nível mundial, e que acaba por se refletir na ineficácia destes protocolos e destas políticas. Portanto, é fundamental que, através do diálogo, na negociação de tratados, o ambiente não seja deixado para o segundo plano e passe a fazer parte da agenda de trabalhos da União. Isto sempre, isto porque todas estas economias emergentes, como é o caso da China e dos Estados Unidos, que são os grandes focos de poluição, estão obviamente dependentes do mercado europeu. Porque, portanto como disse anteriormente, a Europa representa o principal mercado comercial portanto, mundial. E, portanto, isso tem de ter peso e tem de ajudar nas negociações para que se consiga realmente políticas eficazes nesses países portanto, responsáveis por grande parte da poluição mundial. Por outro lado, sabemos que portanto, é inevitável portanto, que a diminuição do aquecimento global, portanto, ou neste caso, das nossas ações nefastas, passa também pela diminuição do consumo dos combustíveis fósseis. Portanto, é inevitável. E, portanto, é fundamental que se comece a pensar em alternativas aos combustíveis fósseis, nomeadamente promover medidas para a incorporação das energias renováveis, e aqui, gostaria de destacar eólica e solar, como forma de substituir os atuais combustíveis fósseis. Por outro lado, é fundamental que todas as políticas aprovadas e pela União tenham em conta dados científicos sólidos para que possam ser o máximo eficazes e para que atuem em prol do ambiente da forma como devem atuar. E, portanto, é daí que sugeríamos talvez um estreitamento ao nível das parcerias com organizações não-governamentais que são capazes de fornecer informação científica e apoios para direcionar a atividade política. Por outro lado, também, portanto, estas medidas devem estar aliadas ao que chamamos o princípio da precaução, isto é, o de não, portanto, neste caso, promover a entrada de produtos no mercado que poderão, a longo prazo ou a médio prazo, provocar consequências nefastas para o ambiente. E isso, essa polémica gerou-se em torno dos organismos geneticamente modificados e penso que é fundamental a aplicação deste princípio para evitarmos consequências portanto, nefastas portanto, em relação àquilo que já temos. E este assunto do princípio da precaução leva-me necessariamente à temática dos biocombustíveis. Portanto, atualmente, os biocombustíveis surgiram como uma solução para o esgotamento dos combustíveis fósseis, mas a verdade é que acabaram por se verificar perniciosos. Eles são a prova de que, por detrás de uma causa nobre, não está sempre outra causa nobre. Isto porquê? Porque dados recentes demonstram que portanto, a abundância portanto, e a tentativa de aumentar a produção de culturas energéticas acabou por conduzir à eliminação de produções agrícolas para a alimentação humana. Qual é a conclusão? Gera-se um aumento na fome do mundo e, por outro lado, verifica-se ainda que isto socorre, portanto, tem aqui um estudo do Prémio Nobel da Química, que indica que as emissões resultantes do uso de fertilizantes nas culturas energéticas têm muito mais potencial de aquecimento global do que o dióxido de carbono libertado na queima de combustíveis fósseis. Portanto, como vemos, isto referindo-se, portanto, refiro-me às culturas de trigo e milho, utilizadas como biocombustíveis, e, portanto, acabam por não ser tão benéficas como aquilo que pensávamos. Daí termos sugerido, inicialmente, uma aposta nas energias renováveis, nomeadamente solar e eólica. Outro aspecto que eu gostava de falar, gostaria que... Portanto,
eu peço-lhe que conclua.
Ah, ok.
Para termos todos tempo de falar.
Ok, desculpe. Isto é verdadeiramente o ponto fulcral que eu gostaria desta reflexão. É que, exatamente, é necessário relevar que as soluções não se esgotam nos grandes acordos, que são, por natureza, mais complexos e espinhosos, por aspirarem à uniformização. Ou seja, é fundamental que, portanto, embora as transformações que se exijam sejam de caráter global, é lógico que as políticas não podem ser globalizantes. É fundamental, exatamente pelo facto de, ou em virtude dos prejuízos económico-sociais que poderão ocorrer, portanto, a nível das regiões, se ignorar essas particularidades. E, portanto, é fundamental que se apliquem medidas que permitam um envolvimento mais, portanto, ativo dos núcleos, portanto, das regiões, e gostaria aqui de ser, portanto, isto seria a minha última palavra, portanto, de sugerir aqui uma medida, é de que, portanto, que se fornecessem, portanto, a atribuição dos fundos estruturais e fundos de coesão às autarquias deveria ser feita em função dos seus contributos para portanto, em prol do ambiente, estando assim o cidadão mais próximo da decisão política, portanto, há um contributo mais efetivo do cidadão. E, portanto, a qualidade ambiental depende inequivocamente de uma interação alargada e global entre os países, mas nem sempre os grandes passos são dados em grandes assembleias, onde os atritos formais nutrem a distância entre a intenção e a atitude. Não duvido que sejamos os arquitetos do porvir, nem que a mudança comece dos pequenos para os grandes núcleos. Muito obrigado. Nossa vez.
Muito obrigada. É óbvio que a reivindicação de uma política comum europeia é já desde há muito tempo aquela que falta, muita gente considera que é justamente uma política de ambiente. Hoje em dia, como a escola secundária Jaime Bonito aqui nos sublinhou de maneira clara, não é possível fazer uma política de ambiente que não seja simultaneamente uma política de energia. Portanto, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, e uma política de ambiente e de energia que tenha, como também foi sublinhado, em conta não o desenvolvimento per se, mas o desenvolvimento humano, que é esse, evidentemente, que constitui o sustentáculo da igualdade social, que a primeira intervenção nos sugeria como necessária e, por enquanto, ausente. Eu peço à Andreia que siga o exemplo do seu anterior colega e resuma o texto em vez de ler, se puder fazer. Andreia Lipovina, da Escola Sá Miranda.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui na qualidade de representante da Escola Secundária Sá Miranda, de Braga. O tema escolhido por nós foi a União Europeia e a Proteção Ambiental. Este é um tema global, é um tema que hoje deve constituir uma prioridade da União Europeia e de todos nós. Entendemos que, neste contexto, no contexto de uma proteção ambiental, o desafio que se coloca é como combinar esta proteção com um crescimento contínuo e sustentável, acima de tudo, a longo prazo. A União Europeia tem dado já alguns passos neste campo, nomeadamente através da criação do programa Ambiente 2010, O Nosso Futuro, A Nossa Escolha, que tem assumido um papel relevante na luta contra as alterações climáticas e o aquecimento global. A União Europeia comprometeu-se também, nos termos do Protocolo de Quioto, a reduzir em 8% as suas emissões de gases com efeito de estufa. Começou, para cumprir esta promessa, deu já alguns passos, dos quais se destaca a criação do regime do comércio de emissões, que o colega falou. Este foi um passo muito importante na redução das emissões. Em 1993 foi também introduzido o rótulo ecológico, que veio melhorar a consciência do consumidor em relação à fragilidade do ambiente. Foram também aperfeiçoados os processos de recolha de resíduos, bem como o aumento da reciclagem. São também os objetivos da União Europeia. Posto tudo isto, é importante sublinhar que, apesar de todas estas medidas, o consumo de combustíveis fósseis representa 80% do consumo de energia da União Europeia. E a dependência em relação às importações de gás e petróleo, a dependência relativamente ao exterior, corresponde a 50% e poderá ascender aos 70%. Estes valores são preocupantes e associados a uma tendência para o maior uso da energia e das matérias-primas, para um aumento dos transportes e do turismo, tornam urgente a aceleração da política ambiental. No futuro, consideramos que é essencial poupar energia, utilizando-a de uma forma mais eficiente, desenvolver fontes de energias alternativas e reforçar a colaboração internacional. É também importante modificar a consciência e o comportamento dos consumidores para que as pessoas se tornem mais críticas e responsáveis para a problemática da energia e do ambiente. Por outro lado, é necessário também dar uma máxima utilização às ecotecnologias. Estas tecnologias, além de proporcionarem uma maior eficiência energética, também vêm reforçar o crescimento e o emprego. Terminaria a minha intervenção com a certeza de que o caminho a seguir se designa desenvolvimento sustentável e é neste momento uma prioridade no sentido de proporcionar às gerações futuras melhores condições de vida. Obrigada.
E agora o João Afonso Anos, da Escola Secundária Abade de Vassal, que desse provas da mesma capacidade de síntese.
Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentos à mesa, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras da mesa, e cumprimentos ao resto dos meus colegas deputados, os verdadeiros e ilustres membros da LUES. Bem, uma das minhas filosofias é que realmente falar demasiado cansa as pessoas e eu acredito que este género de atividade envolve muito a oratória. E eu não acredito que a oratória seja só ler um texto. O que eu vou fazer, em vez disso, eu vou ler este texto que eu tenho aqui, excluindo as partes chatas, quero dizer, a introdução é bonita, mas podem lê-la em casa. Vou passar exatamente àquilo que vale a pena, às prioridades que nós definimos, e vou explicar cada uma delas. Bem, A primeira é combater o terrorismo sensibilizando e educando para os direitos humanos, de forma a abolir preconceitos e discriminações que são alvo das minorias, apoiando países muçulmanos moderados, reforçando a vigilância policial a nível europeu, sobretudo no domínio da informação, da organização e da tecnologia. Para compreender o problema do terrorismo, temos que saber a base, temos que ir à raiz. Porquê é que os terroristas fazem o que fazem? Os terroristas, eu não sou terrorista, mas não sei exatamente como é que eles pensam, mas tenho uma boa ideia. Os terroristas não gostam do nosso estilo de vida, não concordam dos nossos ideais, não concordam do capitalismo e de maneira nenhuma não concordam das bombas que os nossos mísseis e bombas deixam nos países deles. Portanto, eliminamos o problema diretamente na raiz. Educamos as novas gerações para corrigir os erros da outrora. Se, obviamente, o plano falhar, sempre temos o plano B, que é o reforço das forças policiais, com mais equipamento, maior investimento e maior formação. A segunda medida é evitar a fuga de cérebros europeus para o estrangeiro, criando incentivo na União Europeia. Para todos os efeitos, são os verdadeiros cérebros que avançam a ciência, que avançam a tecnologia, que avançam tudo. Portanto, temos que os fazer ficar na União Europeia. Não os deixar sair daqui e dar-lhes exatamente o que eles precisam. Imaginem o que é, como por exemplo, um Einstein português. E era completamente avassalador. Bem, a terceira é trabalhar em conjunto com os países da África, Ásia e América Latina para regularizar a entrada e fixação de imigrantes necessários à economia e sistema de segurança social dos países da União Europeia, de modo a combater o flagelo do tráfico clandestino. A Europa, basicamente, é o que era há mais ou menos há um século atrás, a América, o país das oportunidades, o país da alegria, da felicidade, do dinheiro, da esperança, tudo. E porquê é que nós, europeus, não abrimos as nossas comportas da felicidade e acolhemos com braços abertos aqueles que querem juntar ao nosso sonho, ao sonho europeu? Muita gente morre para passar nas fronteiras, muita gente morre. Porquê? Desnecessário. Bem, a quarta é fomentar as energias renováveis por forma de dinamizar a economia, diminuir a dependência energética e combater as alterações climáticas. Toda a gente já ouviu falar nas energias renováveis. É realmente dá no ceguinho. Toda a gente já deu no ceguinho, mas realmente não está a funcionar. Temos que dar o suficiente ao ceguinho para ele ver outra vez. Além do mais, as energias não renováveis. Os industrialistas só pensam numa coisa, o dinheiro, o rendimento. É verdade, temos as coimas para aquelas pessoas que realmente não cumprem o protocolo Kyoto e tal e coisa, mas para todos os efeitos é melhor para eles, em termos de rendimento, não dar olho nenhum a termos da ecologia e pagar as coimas, porque para todos os efeitos fica mais barato. Então, nesse caso, o que é que se faz? Aumentam-se as coimas, mandam-se pessoas para a cadeia, fecham-se fábricas, faz-se o que for necessário. Mas se não atuarmos rapidamente, o planeta vai completamente abaixo. Bem, quinta. Criar novas regras de trabalho e produção no mercado internacional, impondo restrições à entrada de produtos provenientes de países com economias emergentes no mercado europeu, de modo a provocar reivindicações sociais nos países com sistemas sociais precários, com vista à adoção de políticas de respeito aos direitos humanos. Isto aqui nós tínhamos em mente um país específico, que eu acho que já toda a gente percebeu qual é, mas por razões do socialmente correto não vou enumerar. Esta medida é basicamente uma faca de dois gumes. Esta medida não só ajuda a economia nacional, porque quantas lojas de comércio tradicional já fecharam devido às lojas estrangeiras que foram abertas? Quantas? Muitas. Além do mais, ajuda a protestar. Isto é um dos problemas da globalização. Os países mais ricos ficam mais ricos, à custa dos países mais pobres, continuam a ficar mais pobres. Então, nesse caso, tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Então, protesta-se. Cortam-se a importação, que aumenta a economia do país e, ainda mais, irrita as pessoas de quem estávamos a importar. E o Estado pode fazer pensar de outra maneira. E a última medida, eu sei que sou um chato, mas tem que ser. Continuar o alargamento da União Europeia, uma vez que a Europa mais forte e mais autónoma poderá desempenhar um papel mais dinâmico no processo de globalização, levando a prosperidade e justiça a outros lugares e contribuindo para um planeta mais coeso e pacífico, onde as questões ambientais e o bem-estar social sejam uma preocupação de todos. Esta fala só por si mesma. Eu quase não preciso dizer nada, mas vou dizer. Realmente, é outra vez o sonho europeu. Abrimos os nossos braços a quem se quiser juntar a nós e a união faz a força. Quantos mais formos, mais fortes seremos e mais nos conseguiremos defender daqueles que nos querem mal. Bem, com isto fiquei sem combustível. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa, porque, como dizem o pessoal do Dragon Ball, nós também não. Oi.
Abaixa a oratória, viva o humor. Antes de passar a palavra aos próximos dois oradores, dois comentários breves. Embora todos nós sejamos, evidentemente, adeptos da União Faz a Força, aquilo que tem sido a discussão, e continua a ser, relativamente ao alargamento da União Europeia, é justamente certificarmos como o Tratado de Lisboa procura fazer, de que, à medida que nos alargamos, nos aprofundamos, criamos os mecanismos que fazem com que o sonho europeu, que todos nós partilhamos, seja cada vez mais não só o sonho europeu, como o sonho de todo o mundo. Porque, como também foi evidente, não só nesta intervenção, mesmo nas suas partes jocosas, como nas intervenções anteriores, aquilo a que cada vez mais vamos assistindo é, para o bem e para o mal, a interpenetração entre o interno e o externo. Quando falamos de pobreza, não estamos a falar dos outros, estamos a falar também da União Europeia. Não há países globalmente pobres. Há é países em que a mancha de pobreza, a mancha das pessoas que vivem abaixo dos limiares mínimos é maior ou menor. Porque mesmo nos Estados Unidos, o Eldorado do século passado, mesmo na União Europeia, o Eldorado talvez deste século, as manchas de pobreza, as percentagens de pessoas que vivem sem nada e que são cada vez mais ainda por cima os estrangeiros, portanto estamos aí a resvalar, ou os chamados estrangeiros, estamos aí a resvalar para coisas um pouco também perigosas, vão também alastrando, apesar do aumento global da prosperidade, não temos sabido fazer-lhes suficientemente frente. Portanto, cuidado quando falamos dos estrangeiros ou do estrangeiro. Muitas vezes os estrangeiros e o estrangeiro, e ainda bem, são cá dentro de cada um dos espaços. Vamos ouvir agora a Escola Secundária de Monserrat pela boca, o trabalho da Escola Secundária de Monserrat pela boca da Inês Nóvoa.
Boa tarde, Inês Nóvoa, como já referido, representante da Escola Secundária de Monserrat de Viana do Castelo, ilustres membros de mesa e os restantes presentes. Antes de mais, agradeço a oportunidade ao Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de participar neste ateliê nacional. A luta contra a pobreza pareceu-nos um tema bastante pertinente, de modo que decidimos abordá-lo. A erradicação da pobreza e da exclusão social é indiscutivelmente um dos principais desafios ao desenvolvimento e dos direitos humanos do nosso século, havendo uma consciencialização crescente que é imperioso conciliar o desenvolvimento económico com a coesão e justiça social. Portugal detém a condição de país mais desigual na União Europeia e de portador de maior índice de pobreza relativa, com valor que há anos estabilizou nos 20 a 21%, o que se traduz em 2 milhões de portugueses a viverem em situação de pobreza. Portugal destaca-se ainda pela pior posição quando se fala de pobreza persistente. Neste, trabalhar não tende a assegurar a cobertura do risco de pobreza. Cerca de 12% dos trabalhadores são pobres. Apesar da taxa de desemprego ser inferior à média europeia, é superior aos valores médios da última década. A região norte tornou-se líder no desemprego. 46% dos desempregados concentram-se nesta região. Esta situação não é alheia ao número crescente de empresas que têm vindo a encerrar, devido a vários fatores, nomeadamente à deslocalização para países onde a mão de obra é mais barata. No contexto europeu, este cenário é também bastante perturbador, com cerca de 72 milhões de pessoas em risco de pobreza. A nível mundial, o número de pobres ultrapassa 1 milhão, onde uma em cada 5 pessoas vive com menos de $1 por dia. Refletem realidades dramáticas, como a fome, a subnutrição, as doenças, com especial enfoque para a malária, a sida, a tuberculose, a toxicodependência, entre outros. Estes fenómenos de verdadeira pobreza extrema constituem, em nosso entender, uma negação dos direitos humanos fundamentais. A resolução deste problema deve ser assumida com a mesma determinação com que em tempos combateu a escravatura. Assim, consideramos de toda a importância definir uma estratégia nacional que se paute pelos mesmos princípios de ação da estratégia definida a nível europeu e mundial, porque a pobreza não resulta de uma única causa, mas de um conjunto de fatores, nomeadamente político-legais, económicos, socioculturais, naturais, históricos e problemas de saúde e insegurança. Relativamente aos fatores político-legais, tendo a destacar a corrupção, a insistência ou mau funcionamento do sistema democrático, a fraca igualdade de oportunidades. Quanto aos fatores económicos, podemos referir o sistema fiscal inadequado, representando um peso excessivo sobre a economia ou sendo socialmente injusto. A própria pobreza, que prejudica o investimento e o desenvolvimento, a economia dependente de um único produto. Já quando falamos em fatores socioculturais, temos a salientar a reduzida instrução, a discriminação social relativamente ao género ou à raça. Valores predominantes na sociedade, a exclusão social e o aumento demográfico. Temos ainda a considerar os fatores naturais, como por exemplo desastres naturais, climas ou relevos extremos e doenças. É importante referir-nos também aos problemas de saúde, como a adição a drogas ou alcoolismo, doenças mentais, deficiências físicas, doenças normalmente associadas à pobreza, como a sida e a malária. Por outro lado, o colonialismo e o passado de autoritarismo político apresentam-se como fatores históricos. E por último, mas não menos importante, problemas de insegurança, como a guerra, o genocídio e o crime. O combate à pobreza é normalmente considerado um objetivo social e geralmente os governos dedicam-lhe uma atenção significativa. A estratégia do Banco Mundial contra a pobreza depende grandemente da promoção do crescimento económico, considerando, contudo, algumas reservas relativamente ao seu impacto só por si. O Banco Mundial defende, com base em vários estudos, que o crescimento económico é fundamental para a redução da pobreza e, em princípio, não cria desigualdades. O crescimento acompanhado de políticas sociais é melhor do que apenas crescimento. Uma desigualdade inicial prejudica a redução da pobreza no futuro. A pobreza é ela própria uma barreira à sua própria diminuição. Propomos como medidas para melhorar o ambiente social e a situação dos pobres, habitação económica e a regeneração urbana, educação e formação acessível, cuidados de saúde acessíveis, ajuda para encontrar emprego, subsidiar o emprego para grupos que normalmente tenham dificuldade em consegui-lo, encorajar a participação política e a colaboração comunitária e trabalho social e voluntário. Muito obrigada.
E agora eu pedi ao João da Almeida, da Escola Secundária de Sada Bandara, que encerrasse esta série de 21 anos.
Muito boa tarde. Só gostaria de ver se me ouvem, claramente. Antes de mais, gostaria de saudar os excelentíssimos membros da mesa, caros alunos presentes e professores. Alguém uma vez disse, rhymes over beat is like mind over matter. Então eu espero que o que eu diga seja mais importante do que o meu ritmo. Começaremos pela definição de globalização e a má concepção que muitas vezes é o conceito mal concebido que muitas vezes é associado a ela. É um tema amplamente referido em todos os diálogos e em todos os contextos hoje em dia e trata-se, na sua essência, de um processo de difusão cultural, intelectual, económico, social e político. Claro que, hoje em dia, poderemos ver, como já assistimos aqui neste debate, muitas divergências e poderemos ver que a globalização muitas vezes é considerada um fator de descaracterização dos povos. No entanto, consideramos que, se bem aplicada e se feita pelos verdadeiros e importantes poderes de influência, poderá ser aplicada em prol de todos, dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. Passaremos agora a algumas das vantagens da globalização. O alargamento da democracia ao mundo, que temos assistido desde algum tempo para cá, no século passado, por exemplo, como alguns dos membros da mesa já referiram, tem-se visto, com o avançar dos tempos, uma crescente democratização dos Estados mundiais. Sendo ao próximo, temos a difusão mundial da tecnologia. Sem a globalização e sem o comércio livre e todos os outros fatores que poderão vir atrás, não teríamos o atual estado do state-of-the-art technology que temos hoje em dia disponível em qualquer parte do mundo. Continuando, temos ainda a abolição de marcos culturais prejudiciais à humanidade, como, por exemplo, a mutilação genital feminina, um tema bastante controverso, mas ainda aplicado em bastantes países. Poderá ser, sim, contornado pela globalização e com a partilha de conhecimento. Ainda, temos o desenvolvimento dos mercados e dos mercados financeiros e económicos mundiais, possibilitando o crescimento das nações menos favorecidas. Contudo, e com todos os debates que deste tema decorrem, não é propriamente fácil implementar a globalização. Temos primeiro diversas barreiras à globalização. Antes de mais, as diferenças culturais e os problemas que surgem quando uma nação tenta impor a sua própria cultura noutra, muitas vezes localizada e sem qualquer referência. Essa é uma das dificuldades que se tem tentado ultrapassar nos últimos anos, cada vez mais, respeitando as culturas de cada um. E é até uma das dificuldades apontadas pelo movimento anti-globalização. A próxima dificuldade serão também as políticas protecionistas presentes, só um momento, peço desculpa, políticas protecionistas presentes em muitos dos Estados desenvolvidos, muitas das nações mais desenvolvidas do mundo, que impossibilitam o desenvolvimento correto do comércio das nações menos desenvolvidas. Se não digo a abolição total dessas medidas protecionistas, pois para o funcionamento correto da globalização e da economia de mercado é necessário que os Estados mais desenvolvidos se protejam. No entanto, se estas fossem modificadas consoante as necessidades do mundo, seria muito mais equilibrado para todos. Passando ainda, poderemos ver que a má aplicação do fenómeno da globalização gerará alguns fatores mais controversos, como as sweatshops que hoje existimos no Sudeste Asiático, que são fábricas de mão de obra mal remunerada, sem qualquer preocupação humanitária ou social. Grandes empresas, como o escândalo que foi há um ano, creio, da Gap, havia uma campanha para a Cruz Vermelha, em que a Gap descobriu-se que a Gap estava a produzir todos os seus produtos para essa campanha em sweatshops na Sri Lanka, salvo erro. Foi um grande escândalo. Continuando, passamos à descaracterização dos países. E isto, sim, outro dos fatores mais abordados pelo movimento anti-globalização. Como já referi anteriormente, quando se tenta implementar uma cultura que não faz parte de um país, necessariamente iremos entrar em conflito de ideologias e em problemas graves para a sociedade. Mais um problema da má aplicação da globalização. No entanto, como já referi várias vezes, não necessita de ser assim. Ainda em relação a este tema, temos as duas posições mais relevantes quanto à globalização. Temos, como já referi aí por duas vezes, temos o movimento anti-globalização, que são os defensores da manutenção da cultura do país, sem recurso aos costumes massificados. No entanto, cremos que há um meio termo e que este pode ser alcançado também pela União Europeia. Temos ainda outra perspectiva, que são os que eu gosto de chamar os puristas da globalização, que creem que se poderia criar um regime de igualdade entre todos os países e em termos culturais. Ainda assim, este ponto de vista não é de todo viável nem possível para o funcionamento correto da economia de mercado a que estamos habituados. Agora, é aqui que a União Europeia intervém. Qual o papel que a União Europeia tem de passar a ter para poder fazer evoluir o mundo, difundir culturas e fazer evoluir cada vez mais a intelectualidade humana? Uma medida muito simples passa pela criação de uma verdadeira política externa, como alguns membros da mesa já mencionaram hoje. A União Europeia é, sim, um dos blocos económicos mais importantes, mas não tem uma política externa forte em relação à violação de princípios básicos, como a manutenção da cultura de certos países, etc., várias consequências negativas da globalização. Outra medida pode passar também, como já foi referido, num dos aspectos negativos das barreiras, aumentar a competitividade do comércio mundial através da abolição das políticas protecionistas, ou pelo menos de algumas, como já referi. Outra ainda passa pela redução da corrupção nos países menos desenvolvidos, que hoje em dia verificamos hoje em dia que os países não evoluem, e um bom exemplo disto é o elevado valor de doações que vai para a África todos os anos. Os países não evoluem porque a classe política não deixa chegar o dinheiro e toda a ajuda humanitária que é feita, não deixa chegar à população na realidade. Outra medida passa pela tentativa de promover os regimes democráticos em nações menos desenvolvidas após educação da população. Bem que todos nós sabemos que a maioria dos países da África e a sua população não estão preparados para o sentido democrático da vida. Como tal, é primeiro temos que apostar na educação e depois na implementação da democracia. E é esta a nossa exposição da globalização. Queremos que a União Europeia pode ter um papel fundamental na criação de um meio termo que seja sustentável para o mundo e ao mesmo tempo favoreça toda a gente. A globalização não é um fenómeno cruel, como muitas vezes é protagonizado pela maioria dos discursos, não é um fenómeno cruel criado pelo capitalismo selvagem. É assim a maneira como iremos evoluir um dia mais tarde. Obrigado.
Sem mais, gostaria ao deputado que preparasse connosco suas reflexões sobre este tema.
Muito obrigado. Começo por me apresentar. Vitalino Canas, o meu nome já conhecem. Sou presidente da Comissão de Assuntos Europeus na Assembleia da República. A Assembleia da República organiza-se em várias comissões temáticas, de acordo com as matérias que devem ser aqui tratadas. E a minha comissão é aquela que trata das questões relacionadas com a Europa, com os assuntos europeus, sendo eu o respectivo presidente. Para além disso, sou também deputado, membro do Partido Socialista, e às vezes alguns de vós podem até ver-me a aparecer a defender as posições do Partido Socialista sobre outras coisas que não têm a ver com os assuntos europeus. Estas exposições que aqui ouvimos são exposições muito ricas e felicito-vos pelo trabalho e pela clareza com que expuseram aqui algumas das ideias mais centrais e mais complexas que hoje perspassam pelo pensamento europeu e mundial. Ouvimos aqui ideias que são consensuais, embora às vezes os consensos sejam consensos que são consensos no plano do discurso, mas que depois não têm concretização prática por enquanto, terão de ter no futuro. Ouvimos aqui também algumas ideias que eu diria que são controversas, mas isso é útil, é salutar e faz parte do debate. Não vou conseguir resumir todas as vossas intervenções, também não queria, não omissiono fazê-lo, mas salientava aqui que Ana Rezende, por exemplo, referiu as assimetrias existentes entre a África e o resto do mundo e a necessidade de ultrapassar essas assimetrias, falou também das questões da segurança e da ausência de segurança em certos domínios. O David Pereira salientou bem que a Europa, a União Europeia, é hoje a principal potência económica, ou pelo menos comercial, económica, creio que também já é, embora diga no seu texto que ainda é, por enquanto, a segunda economia mundial. Penso que hoje estamos a caminho, se não somos já, de ser a maior economia mundial e é um importante bloco político, e disse que temos de assumir as nossas responsabilidades além fronteiras, como global player que somos, e temos de saber exportar os nossos valores positivos, particularmente no âmbito do ambiente. Não devemos eximir-nos das nossas responsabilidades em vários setores, designadamente na área do ambiente. Também isso foi realçado pela Andreia Leopoldina. O João Afonso Santos citou aqui vários temas candentes que nos enfrentam e que enfrentamos ao nível da Europa. Falou do terrorismo, falou da necessidade de reforçar a vigilância policial a nível europeu. Falou também da necessidade, já tinha sido salientada pela Ana Rezende, de trabalharmos em conjunto com outros países e outros continentes para podermos resolver alguns problemas que são problemas comuns, designadamente ao nível da imigração. Falou da necessidade de continuar o alargamento da União Europeia. Trouxe-nos aqui uma ideia que é controversa e que poderia ser discutida. Poderíamos discuti-la aqui, a ideia de impor restrições à entrada de produtos nos nossos países, da União Europeia, à entrada de produtos provenientes dos países emergentes. Depois a Inês Genóvoa salientou aqui a questão da pobreza, utilizando alguns números, basicamente corretos, embora alguns deles ligeiramente desatualizados, designadamente em relação a Portugal, mas basicamente corretos, e o fenómeno da pobreza, tal como o caracterizou, está bem caracterizado e as soluções que são referidas também parecem soluções adequadas. E finalmente o João Almeida falou-nos aqui das preocupações relacionadas com a globalização, os fatores positivos e negativos que existem inerentes à globalização, embora falando no seu texto de um balanço positivo a favor da globalização, mas não escondendo os problemas que essa globalização nos traz e a necessidade de ultrapassar esses problemas. Ora bem, eu diria, muito brevemente, que eu acho que na Europa existem tensões e soluções que podem contribuir para resolver estes problemas ao nível mundial. E eu até gostaria aqui de salientar algo que é o contributo português para a resolução desses problemas. Eu muitas vezes nas minhas intervenções relacionadas com as questões europeias procuro sustentar ou procuro defender a existência de um espírito de Lisboa. Um espírito de Lisboa. Não um espírito de Lisboa, cidade de Lisboa, não para valorizar, obviamente, a cidade de Lisboa, mas para valorizar a forma como Portugal está na União Europeia e o contributo positivo que Portugal tem tido em criar soluções ao nível da União Europeia para muitos destes problemas que vocês aqui salientaram. E fala-se no espírito de Lisboa a propósito de várias questões. O espírito de Lisboa, por exemplo, está presente na estratégia de Lisboa, que saberão o que é a estratégia de Lisboa, criada para que a Europa tenha condições para, no futuro, continuar a se ingrar como se ingrou no passado, baseada na inovação, baseada no conhecimento, baseada na promoção e no prémio do mérito, baseada em todas estas circunstâncias e todas essas políticas que, no futuro, fizeram com que a Europa fosse o continente mais inovador, mais progressista, mais avançado e que, hoje em dia, é necessário continuar a estimular. Depois, o espírito de Lisboa também, que é o espírito da abertura aos outros. Portugal sempre teve e que creio que consegue ou conseguiu, durante as suas presidências, valorizar na Europa. Não é por acaso, falou-se aqui de África, da necessidade de termos uma relação estreita com a África, não é por acaso que as duas grandes cimeiras que houve entre a União Europeia e a África foram realizadas durante a presidência portuguesa. Nós sabemos, em Portugal, que é necessário valorizar a relação com a África. Não porque essa relação nos interesse, não porque haja um interesse material, um interesse económico nessa relação com a África, mas porque existe um interesse de outra natureza na relação com a África. Um interesse de solidariedade, o interesse de criar relações solidárias para permitir que o desenvolvimento em África possa também acontecer, que possa permitir que a pobreza que existe em África venha a ser ultrapassada, para que os problemas com a imigração sejam resolvidos também em comum. E depois, obviamente, o espírito de Lisboa que está imanente, ou que é imanente, ao Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa, não temos aqui, obviamente, muitas condições para desenvolver todos os seus traços, nem sequer os traços essenciais, mas o Tratado de Lisboa é um tratado que responde a algumas das vossas preocupações. Esta preocupação, que eu aqui já salientei, de a União Europeia dizer presente e de saber valorizar os seus, passe o pleonasmo, os seus valores positivos, como aqui alguém disse, é algo que está presente no Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é também uma resposta a uma pergunta que muitos fazem. Que Europa é que nós queremos ser no futuro, num mundo globalizado? Que Europa é que queremos? Queremos que seja uma Europa meramente preocupada com os interesses materiais, com os interesses económicos, preocupada em criar novos espaços comerciais, preocupada em crescer do ponto de vista económico? Ou queremos uma Europa mais do que isso? Queremos uma Europa também disponível para defender os seus valores? Não apenas os valores políticos tradicionais da democracia, dos direitos humanos, da transparência, do combate à corrupção, que vi aqui também preocupação com isso, da tolerância para com os outros, não apenas estes valores, mas também os novos valores ambientais que a Europa tem procurado agora, ultimamente, defender ao nível global, sendo aí o grande ponta de lança que existe.
Nós queremos ser a Europa remetida neste cantinho, que é um cantinho grande, já com muitos quilómetros quadrados, com 27 Estados-membros e, porventura, no futuro, com mais Estados-membros. Queremos ser aqui uma Europa remetida a este canto, preocupada com o seu bem-estar, com as suas economias, com o seu desenvolvimento, ou queremos ser uma Europa global player, como alguém disse, que seja capaz de defender os seus valores, os antigos e os novos valores, designadamente estes relacionados com o ambiente? Ora bem, o que está no Tratado de Lisboa é a resposta. Nós queremos ser uma Europa preocupada também com esses valores e, sobretudo, capaz de defender esses valores. Não uma Europa passiva à espera que alguém os defenda, à espera que os Estados Unidos ou qualquer outro os defenda, mas uma Europa capaz de defender esses valores dentro das suas fronteiras e fora das suas fronteiras. E, por isso, parte das respostas que os líderes europeus procuraram concretizar através do Tratado de Lisboa são respostas a esse anseio que existe também nas outras zonas do globo de existir uma Europa que seja consistente e uma Europa capaz de defender os seus valores. Não de os defender através de grandes instrumentos de natureza militar. Alguns acusam o Tratado de Lisboa de ser um tratado militarista, completamente errado. Não se trata de um tratado militarista, não há nenhum sentimento militarista no Tratado de Lisboa. Mas há um sentimento da necessidade de nós, na União Europeia, termos instrumentos, designadamente, se for necessário, ao nível da defesa, ao nível da segurança, de termos instrumentos capazes de, sempre que os nossos valores estiverem ameaçados, capazes de defender esses valores no âmbito das nossas fronteiras, mas também fora das nossas fronteiras. Portanto, temos aqui uma resposta que me parece uma resposta muito cabal do Tratado de Lisboa a muitas das preocupações que aqui estiveram presentes, preocupações ao nível do reforço também da segurança. O que o Tratado de Lisboa faz também é reforçar aquilo que nós chamamos, dentro do jargão comunitário, o espaço de liberdade, segurança e justiça. Mas também criar condições para que as nossas políticas sociais continuem a ter êxito e continuem, eventualmente, até ser estendidas para fora da União Europeia, para aqueles que mais necessitam delas. Temos muitos pobres dentro da União Europeia, foi aqui referido, temos muitos pobres dentro de Portugal, estima-se em cerca de 18%, números mais atualizados, houve um ligeiro decréscimo em relação a outros números anteriores, que são aqui citados nos vossos papéis. Temos 18% de pobres, são muitos pobres, e na União Europeia também temos muitos pobres. Temos de continuar com as políticas sociais e o Tratado de Lisboa está preocupado também com essa dimensão social da União Europeia. Pelo que me parece que as vossas preocupações, que são preocupações que foram aqui muito bem, e finalizo com isto, as vossas preocupações que foram aqui muito bem retratadas são, de facto, as preocupações que hoje existem ou não ao nível da União Europeia. Essas preocupações têm alguma resposta no Tratado de Lisboa, desde que nós tenhamos talento para saber desenvolver as políticas que estão definidas no Tratado de Lisboa. E depois de vos ter ouvido, a minha esperança de que no futuro, tenhamos mais talento para desenvolver essas políticas renovou-se, reforçou-se e agradeço-vos muito as vossas intervenções e a vossa visita à Assembleia da República.
Nós não vamos ter, infelizmente, aqui assim a aula esquerda, já tive que ir para o comboio, não vamos ter, infelizmente, ter tempo para conversar um pouco como eu teria gostado. Acho, no entanto, que das vossas intervenções e das intervenções da mesa houve já alguma conversa no sentido em que nós poderíamos aprofundar depois. Por isso eu vou pedir ao Bruno, que é a pessoa que eu conheço que tem a maior capacidade de síntese, que salte a exposição brilhante que tinha preparado para esta, e o comentário brilhante que tinha preparado esta tarde, que tanto mais que o Tratado de Italicanas, de certo modo, já o fez, e que entronque já diretamente no futuro, para eu depois poder pedir ao Dr. António Figueiredo Lopes, que é o diretor do Instituto, que encerre imediatamente, por forma a que a grande maioria que tem que apanhar o comboio às 6h20 o possa fazer.
Muito obrigado. Eu vou ser, de facto, muito breve. Só para dizer que das vossas intervenções em geral durante este dia e também e em particular das intervenções que foram feitas agora Um ponto que eu gostaria de sublinhar e que acho que é muito importante é que acho que realmente, embora vocês ecoem muitas preocupações e muitas queixas que são de certa forma legítimas, nós temos algum direito, é um direito que temos realmente em democracia, é um daqueles lados interessantes de um regime com muitas imperfeições, mas tem essa vantagem, nós podemos falar dessas imperfeições abertamente. Portanto, temos o direito de falar isso, fazer essas queixas, fazer exigências aos nossos governantes. Mas um lado que eu sublinharia e que me pareceu mais uma vez marcado neste caso, com, por exemplo, os vossos colegas, inclusive, se limitaram simplesmente a indicar uma série de medidas, inclusive e medidas que envolviam, digamos, o maior esforço da parte dos cidadãos. Quando se falou da questão do ambiente, por exemplo, falar da importância que era o desenvolvimento de uma maior consciência ambiental também da parte das próprias pessoas. Portanto, houve sempre esta noção de que não se pode pedir simplesmente às instituições europeias, ou ao Parlamento Português, ou ao Parlamento Europeu, que nos resolva os problemas. Nós também temos de participar nisso, não só através do debate, mas também através de algumas ações concretas. E penso que esse é um ponto muito importante. O Tratado de Lisboa tem uma série de medidas muito interessantes e muito importantes, que eu estou certo que vocês gostariam muito que eu vos desenvolvesse aqui, mas que não vou fazer. Mas realmente, independentemente das instituições que crie, das leis que estabelece, muito do essencial vai depender, de facto, da capacidade que nós tivermos, que nós, como europeus, tivermos para as concretizar. E, portanto, penso que esse é, de facto, realmente o espírito certo. Um segundo ponto que eu gostaria também de sublinhar, e com esse termino, antes de olhar realmente para o futuro, todas estas preocupações que têm a ver, digamos, com os lados mais problemáticos da globalização, mas também sem entrar num discurso catastrofista. Eu acho que isso é realmente muito importante, nós termos a noção que a globalização tem impactos diferenciados. De um modo geral, este processo de abertura enorme, que tem a ver com a dimensão económica, mas tem a ver com uma série de outras dimensões, tem a ver com o facto de nós hoje podemos mandar e-mails para qualquer parte do mundo, por exemplo, podermos aceder a sites de qualquer sítio, ter informação a mais variada. Esse processo pode ter, muitas vezes, em muitos aspectos, uma dimensão negativa, aspectos mais negativos, que precisam de ser corrigidos, que precisam, provavelmente, de ser governados, mas tem também imensos aspectos positivos. E, desse ponto de vista, o papel da União Europeia é realmente muito importante, porque permite-nos a nós, como cidadãos europeus, falar com uma voz muito mais forte, com uma voz de 500 milhões, potencialmente, se nós soubermos, de facto, apresentar propostas concretas para resolver alguns desses problemas muito graves, como tem a ver com tudo o que tem a ver, por exemplo, com a questão da pobreza ou do terrorismo. Portanto, esse era o segundo ponto que eu sublinharia. De facto, a ideia de que nós nos podemos fechar confortavelmente no nosso pequeno país, no nosso pequeno mundo, é realmente uma ideia completamente ilusória. Sempre foi, aliás, especialmente ilusória para um país pequeno e pobre como Portugal, que mesmo, digamos, à força da necessidade, por exemplo, por via da imigração durante muitos séculos, por via dos descobrimentos, por via de uma série de outros processos, de facto sempre esteve muito aberto ao exterior e é impossível pensar nas coisas noutros termos e, de facto, a nossa participação na União Europeia dá continuidade a isso. Com este ponto termino, não sem antes agradecer, e geralmente começamos pelos agradecimentos, eu termino pelos agradecimentos. Não quero antecipar os agradecimentos que certamente o diretor do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais fará, mas de qualquer forma queria sublinhar, como uma pessoa que esteve envolvida de facto neste projeto desde o início, queria sublinhar o apoio do Centro Nacional de Cultura, mais uma vez da Assembleia da República, aqui na presença do Sr. Deputado Vitalino Canas, de uma série de oradores que vieram de universidades muito diversas, de vários pontos do país, dos meus colegas ao nível do Instituto, este foi realmente um projeto coletivo do conjunto do Instituto, e em particular as doutoras Rita Paes e Mónica Santos Silva, que foram de facto essenciais para desenvolver toda esta atividade. Last but not least, é o último lugar, mas de forma nenhuma isso é, digamos, uma questão hierárquica, queria vos agradecer a vocês e aos vossos professores pelo vosso interesse, pelo vosso empenho em estarem aqui, pelo vosso empenho no debate. E espero que este seja, digamos, o primeiro de muitos, ou seja, parte de muitos, no futuro, com o envolvimento do Instituto de Estudos Estratégicos e a outros níveis, mas espero que, de facto, a experiência tenha sido tão boa para vocês como foi realmente para mim. Obrigado.
Bom, muito brevemente, eu passo já a falar porque nós temos de encerrar. Eu subscrevo inteiramente e ratifico as declarações do doutor, do professor Bruno Carlos Reis, porque é isso mesmo que nós sentimos. Nós pensamos que só foi possível levar a cabo esta ação, que durante vários meses nos trouxe pelo terreno em contacto com 27 escolas ao longo de todo o território nacional, porque tivemos a colaboração de muita gente e, sobretudo, porque o trabalho da equipa que no Instituto se dedicou a isso foi excelente. Mas não queria deixar também de renovar os agradecimentos que já de manhã dirigi ao Centro Nacional de Cultura, aqui representado pela Sra. Secretária-Geral, Dra. Teresa Ferreira Gomes, e à Assembleia da República, que também, mais uma vez, nos deixou cientes de que podemos continuar a contar com este espaço para renovarmos, espero que, pelo menos daqui a um ano, novos encontros, provavelmente não convosco, mas com aqueles que vos sucedem, mas sobretudo para vos dizer duas coisas, para terminar. A primeira é que nós estamos cientes, eu, pessoalmente, permito-me declarar que nós temos hoje aqui um grande debate político. Foi uma grande jornada de debate político. E foi também um teste. E foi aqui demonstrado que quando há temas com motivação suficiente, quando há preparação prévia, os jovens estão à altura e com capacidade para intervir politicamente. E todas as intervenções que ouvimos durante o dia tiveram um cariz não só de clara pertinência aos temas que estavam propostos, mas também de muita intervenção que transmitia sentimentos cívicos e sentimentos também políticos, porque é assim que se faz política, é estudando, conhecendo os problemas, aprofundando as questões e pondo-as depois em comum. A segunda referência é que nós estamos muito satisfeitos porque conseguimos um dos objetivos do nosso projeto, que era criar um espaço de debate, diria mesmo uma rede entre as escolas do ensino secundário, e penso que o conseguimos. Espero que tenham convivido entre vós durante todo o dia e quero exprimir-lhes a garantia de que o Instituto de Estratégias Nacionais sentir-se-á muito orgulhoso e muito satisfeito se puder continuar a proporcionar-vos todo o apoio de que careçam para prosseguir o aprofundamento dos vossos estudos nesta matéria. É natural que nesta fase muita coisa pudesse ainda continuar a estar no vosso pensamento e para ser exprimida e eventualmente aqui debatida, mas aconselho-vos que não parem aqui. Nós, por nosso lado, remetemos-vos sobretudo para um contacto mais permanente com o nosso Instituto através da nossa página internet. Aí vamos colocar as vossas intervenções e aí também vão encontrar com muita frequência informação renovada e atual sobre a problemática europeia e sobre o debate que nós aqui realizámos, naturalmente com um grande apoio da Comissão Europeia. Comissão Europeia, como vimos hoje de manhã, pela voz da sua representante aqui em Portugal, continua disponível para nos apoiar no prosseguimento deste debate e da reflexão sobre o problema da Europa, porque falar Europa é falar Portugal, é falar dos interesses de todos nós e falar também do mundo. E é nesse sentido que eu vos agradeço e desejo um bom regresso às vossas terras, às vossas escolas e, sobretudo, o maior sucesso dos vossos estudos e que brevemente os possamos ver, alguns de vós, eventualmente aqui ao lado daquela sala do plenário, a intervir politicamente com toda a legitimidade democrática como eleitos do povo português, que naturalmente espera por essa vossa geração para poder renovar esta classe política que todos nós tantas vezes criticamos, mas em que continuamos a confiar, porque são de facto a expressão daquilo que é a vontade democrática do povo português. Obrigado.